O Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse orvalho, esse degelo, abastece o rio, e o rio traz a vida para aquela região. Não fosse esse processo, certamente o deserto estaria cuidando, tomando de conta dessa região fértil. Falar do perdão nos remete aos mandamentos. E aí o Antigo Testamento vem com uma lei que vai reger o relacionamento entre os homens daquele momento, daquela época. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu amor, de todo o teu coração. Porque as pessoas têm um coração duro, um coração de pedra, e precisam de uma lei que determine, que explique, que oriente como devem se portar. Mas quando Jesus foi questionado a respeito dessa lei, ele respondeu com esta lei, a lei de Moisés: amarás o Senhor de todo o teu coração. Mas aí ele completa: e ao próximo como a ti mesmo. Ele nos convida a amar, como o primeiro e grande mandamento, a Deus. Mas como é que eu posso amar a Deus, a quem eu não vejo, a quem eu não sinto, nem sequer compreendo, se eu não conseguir me relacionar com quem eu estou vendo? Normalmente, nós temos, pela graça de Deus, a oportunidade de ter na família os maiores desafios. Muitas vezes, grandes desafetos. Dificuldades de relacionamento entre pais e filhos. Mais comum entre irmãos. Vivemos a nossa infância, adolescência em verdadeiro pé de guerra. Isso é comum. Todos nós ou vivenciamos isso com os nossos irmãos de sangue, ou tivemos a oportunidade de conviver com essa situação. Não é por acaso que nós nascemos em uma família onde somos chamados a amar, onde percebemos o quanto é difícil relacionamento entre pessoas, porque somos diferentes. Somos opostos, pensamos e queremos caminhos diferentes. Se não fosse a graça de Deus e esse ensinamento bíblico que vem sendo transferido de geração em geração, que vem sendo implantado no nosso DNA, porque se nós observarmos um passado recente da nossa história, nós vamos ver guerra. Se nós observarmos um passado mais antigo, nós vamos ver guerra. Se nós chegarmos em casa e ligar o jornal, nós vamos ver possíveis movimentos de guerra. Certamente, em algum lugar, tem alguém brigando, tem alguém disputando, tem alguém agredindo. Infelizmente, nós vivenciamos isso ao longo da história e continuamos cometendo as mesmas atrocidades. Isso só não acontece quando nós temos esse mandamento como um hábito diário. Não é que nós sejamos capazes de amar, nós não somos. Basta nós olharmos para Jesus. Nós não somos capazes de fazer o que ele fez. Mas ele disse que nós faríamos coisas maiores. Então está programado. Nós faremos coisas maiores. Mas o caminho é esse: amar e amar ao próximo. Se eu não sei quem é Deus, se eu não conheço Deus, porque eu não frequento uma igreja, porque eu não tenho uma religião, mas eu posso amar ao próximo. Eu me relaciono com as pessoas. De alguma forma, eu já estou cumprindo o mandamento. No momento em que eu amadurecer e perceber que existe um Deus, que é o Criador de tudo e de todos, e que é Ele que me colocou no meu DNA o amor, eu vou passar a amá-lo e cumprir o mandamento maior. Mas esse amar ao próximo, ele coloca uma referência, uma relação, um critério, ou dá uma medida. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós temos um outro problema. Porque aprendemos a conviver nas brigas com os irmãos em casa, aprendemos a conviver com outras pessoas, com pessoas diferentes. Vamos para a escola, vamos para a faculdade, vamos para o primeiro emprego, vamos para uma vida em sociedade e vamos tendo a oportunidade de nos relacionar com pessoas diferentes e amar a essas pessoas. E aí é lógico que nós estamos falando do amor num sentido amplo. Mas muitas vezes adoecemos porque não amamos a nós mesmos. Aí o mandamento é amar ao próximo como a mim mesmo. E aí eu preciso olhar para mim, para o que eu vivo, para o que eu quero, para o que eu espero, para as minhas expectativas, para os meus limites, e entender que eu preciso me amar. Eu preciso me compreender. Eu preciso me respeitar. Se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver em paz comigo mesmo, eu não vou conseguir me relacionar bem, mesmo com aquela pessoa a quem eu amo. Aquela pessoa com quem eu me dou bem, aquela pessoa que cuida de mim. Eu não vou conseguir dar um bom dia, eu não vou conseguir dar um abraço, eu não vou conseguir dar um sorriso. E certamente eu não vou conseguir perdoar as falhas dela. Porque eu não perdoo a mim mesmo, porque eu não amo a mim mesmo. E isso certamente adoece. Adoece a alma, adoece o nosso emocional, nosso corpo tem todo um aspecto biológico? Tem. Mas essa máquina, ela sofre influência das nossas emoções. Nós adoecemos, nós sentimos dores, nós, de fato, construímos ou desconstruímos o nosso organismo com as nossas emoções. Pessoas recebem o mesmo diagnóstico de uma doença e agem ou reagem de forma diferente, e o tratamento e a cura dessa doença vai acontecer de forma diferente. Ambas serão curadas, mas em tempo diferente, sofrendo mais ou menos dores, reagindo aos medicamentos de forma diferente, porque encaram a doença de forma diferente. Se trabalham emocionalmente para superar aquela dificuldade, aquele momento, de forma diferente. Uma passagem que trata bem isso, em relação, já avançando, ao perdão, é: quem ama, perdoa. Lucas 6:37 nos diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E aí nós precisamos trabalhar isso também no mesmo paralelo do amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Não é que eu estarei negociando com Deus, imaginando que se eu estou perdoando, Ele também vai me perdoar. Porque Ele já me perdoou. Ele já morreu por mim. Então não é nesse sentido. Mas certamente que na medida em que eu libero perdão, na medida em que eu compreendo as dificuldades do outro, em algum momento eu também serei compreendido e eu também serei perdoado. E isso precisa partir de mim. Todos os dias nós nos cobramos por melhor desempenho no trabalho, por melhor desempenho nos estudos, por melhor desempenho nas atividades da igreja, nos ministérios que nós estamos envolvidos. Nós nos cobramos o tempo todo. Normalmente, cobramos mais os outros, mas no íntimo nós nos cobramos. Às vezes usamos o outro como espelho, né? A gente cobra o outro, na verdade a cobrança é para nós mesmos. Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A Bíblia o tempo todo vai nos mostrando que é recíproco, que nós perdoamos e somos perdoados, perdoando uns aos outros. Se nós vivemos em comunidade, se nós vivemos em sociedade, se nós vivemos em família, essa troca de amor, de perdão, de afeto, ela é recíproca, ela precisa ser recíproca. E certamente vai nos fazer bem quando nós cometemos erros, falhas, pedimos perdão e recebemos o perdão. Nós nos sentimos aliviados. Mas eu garanto a vocês, a sensação de perdoar é ainda melhor. Porque quando nós temos uma mágoa ou uma recordação ruim de algum momento sobre alguém, sobre alguma situação, nós não conseguimos esquecer. Aquilo martela o nosso coração. Aquilo martela a nossa ira, a nossa raiva. Se a gente imaginar, acho que muitos de nós já sofreu um assalto. E a gente revive aquela cena da agressão, da perda do objeto, do celular, do relógio, seja do que for. Nós revivemos aquilo. Nós imaginamos coisas absurdas, às vezes, reações desproporcionais. Se tivéssemos ali naquele momento uma arma, certamente teríamos feito justiça. Se tivéssemos fiéis aqui no jiu-jitsu, teríamos tido a capacidade de uma defesa pessoal. Nós temos essa capacidade de reviver aquele momento, de sofrer de novo. Quando nós temos uma mágoa, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso emocional cumpre o mesmo ritual. A gente diz, quando eu vejo aquela pessoa, eu mudo de calçada, atravesso a rua, para passar bem longe. O problema não é eu passar e cruzar a mesma calçada, porque se fosse, era só se mudar, não é? Morar em outra cidade já não ia mais ter problema. O problema é que eu vou sempre lembrar do mal que ela me fez, ou do prejuízo que ela me causou, ou da dor que ela me fez sentir. Nós vamos reviver aquele momento. Muitas vezes são coisas muito pequenas, mas marcam a nossa mente. E isso pode levar a uma doença, sem dúvida. É necessário perdoar. Mas perdoar não requer esquecer. Eu não preciso esquecer que aquela pessoa me fez um mal. Eu não preciso esquecer que eu cometi um erro que me causou um prejuízo. Para eu me perdoar e para eu liberar perdão para aquela pessoa. Colossenses 3:13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ele não pede para você esquecer, ele pede para você suportar, perdoar, compreender. Nós não vamos esquecer. Nós vivenciamos aquele fato. Nós sentimos aquela dor. Está marcado na nossa história. Mas é preciso aprender a conviver com aquilo, é preciso aprender a lembrar daquilo sem raiva, sem rancor, sem ódio. Lucas 17:4 também confirma que não é necessário esquecer. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Como é que eu vou saber que ele perdoou, que ele pecou 7 vezes? Lembrando. Eu lembro que ele pecou a primeira, eu lembro que ele pecou a segunda, a terceira, a quarta. Eu não esqueci. Então não é pré-requisito para o perdão o esquecimento das ofensas. Nós vamos lembrar das ofensas. E até numa confraternização, num momento de lazer, depois de tudo superado, nós vamos rir juntos daquela situação que nos envolveu, que nos causou uma briga, que nos afastou, que nos fez perder bons momentos, mas que foi superado. Porque nós chegamos a um consenso, a um acordo, a uma restauração. E aí eu faço um parêntese. É necessário restaurar, é necessário corrigir, é necessário consertar. Nós não estamos aqui deixando isso de lado. O foco é o perdão, mas quando eu quebro o vaso, eu preciso consertar. Quando eu tropeço e caio, eu preciso me levantar. Quando eu machuco alguém, eu preciso afagar, massagear, remediar. Em nenhum momento eu acho que é pertinente lembrar, mas todos nós temos essa consciência. Quando nós ferimos alguém e pedimos perdão, automaticamente nós buscamos compensar, recompensar, superar aquilo com uma outra ação contrária, diferente, benéfica. Se eu causo um prejuízo num acidente de trânsito, peço perdão por aquele transtorno, isso não, e a pessoa compreende que foi um acidente, mas isso não me exime da responsabilidade de ressarcir os danos. E isso precisa ser considerado na nossa vida, no nosso relacionamento pessoal. Nós ferimos as pessoas, ou somos feridos, e precisamos substituir ou suplantar essas feridas com alegrias, com momentos de fazer o bem, de compreender, de auxiliar. Às vezes, nós fazemos a outras pessoas, não aquela a quem a gente pediu perdão. Mas agimos com base naquele ensinamento, naquele aprendizado, agimos de forma diferente em outra situação. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento no trânsito. E eu venho trabalhando isso ao longo da minha vida. É como os que foram crianças na minha época vão lembrar do filme do... acho que é o Pateta. No trânsito ele virava um monstro, né? Ele se achava o todo poderoso no carro dele, ninguém podia entrar na frente, que ele passava por cima. E a caricatura do desenho, do desenho animado, do desenho infantil, representa bem a nossa personalidade, a nossa vida. Existem situações na vida em que nós nos sentimos corajosos, nos sentimos superpoderosos. Transformamos um carro em uma arma. Transformamos a Bíblia em uma arma. É preciso ter cuidado, é preciso ter cautela e perdoar, amar, compreender. Quem perdoa, guarda o próprio coração. Em Miqueias 7,18, nós temos o texto que diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Se o Senhor não retém a ira, significa que ele, em algum momento, se chateou com a gente. Nós fizemos alguma coisa errada que irritou a ele. Então, nós também podemos nos irritar com o outro. Nós podemos nos chatear. Mas nós não podemos e não devemos reter esse sentimento. Nós teremos uma discussão, uma desavença, não concordamos em um determinado assunto, ou mesmo, em vias de fato, ferimos alguém. Isso vai acontecer. Isso acontece no nosso dia a dia. Quem é ferido tem o direito de se chatear comigo. Eu o agredi. Por que que ele vai ficar alegre e satisfeito? Porque eu o agredi. Mas a Bíblia diz: se bateres em uma face, dê a outra face. Tudo bem, você vai me agredir de um lado e eu vou lhe oferecer o outro. Mas eu não vou lhe oferecer o outro lado só rindo. Não dá. Eu vou me chatear, eu vou me entristecer. Eu vou sentir a dor. O oferecer o outro lado, de repente, é: não reaja, não revide, não se vingue. Espere que a pessoa mude de atitude, então, ofereça a outra face. O fato de eu não reagir, o fato de eu não revidar, não quer dizer que eu gostei de apanhar. Eu fiquei zangado. Eu fiquei triste, eu fiquei magoado. Mas isso não vai determinar o amanhecer do meu novo dia. Ou não vai influenciar, porque eu não vou guardar isso no meu coração. Só que isso aconteceu já à tarde da noite, e a pessoa achou que estava na razão, foi embora e não me pediu perdão. Aí eu tenho duas opções a princípio. Ou eu vou passar a noite zangado, chateado, chorando ou murmurando, ou eu vou procurar esquecer e dormir em paz. E aí, se a gente imaginar que as pessoas preferem a primeira opção, não por uma noite, mas por dias, meses, anos, que abrem mão do relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, acabam seus casamentos por conta de uma desavença, porque não conseguem parar de pensar naquela ofensa, parar de reviver aquele momento como se fosse um assalto. E fica repassando na cabeça cada palavra, cada gesto, cada tapa. Não consegue se libertar. Será que isso faz bem? Quem agrediu não está sentindo tudo aquilo. Quem agrediu, de repente, acha que está na razão, que falou o que tinha que falar, que fez o que tinha que fazer, que estava certo na sua atitude, no seu comportamento. A pessoa não está sentindo nada. O agressor não está vivenciando aquele momento, revivendo aquele momento. A vítima está. A vítima fica aprisionada. E ela se tortura. Dia após dia, ela fica presa àquele momento, àquela situação, ou àqueles problemas de relacionamento que aquele casal, que aquela família, aquele pai, aquela mãe e o filho viveram ao longo de alguns anos de dificuldade. Ela repassa aquilo. E como esse nosso organismo biológico, ele é influenciado, ele é moldado pelo nosso pensamento, nós vamos fatalmente adoecer. Nós não vamos ter consciência disso, mas nós vamos adoecer. Nós vamos ter mazelas físicas que não têm uma origem determinada, definida. Não sei por quê. Como diz o Alto da Compadecida, só sei que é assim, né? Não sei por quê, mas é assim. Só sei que é assim. Até que um dia, ouvindo, quem sabe, uma pregação, quem sabe um provérbio, uma frase de caminhão, a gente resolve, mais uma vez, reviver aquele momento, repassar aquelas palavras, relembrar a dor daquela agressão física ou moral, recalcular aquele prejuízo financeiro que a pessoa nos causou, enfim. E aí nós vamos perceber que aquilo se tornou pequeno, que aquilo não tem mais relevância na nossa vida. E aí, de fato, nós liberamos o perdão. E alguma coisa vai mudar a partir dali. Se você tem a oportunidade de reencontrar a pessoa, certamente vai cumprimentar de uma forma diferente. Se tem a oportunidade de abraçar, vai abraçar verdadeiramente. Se a pessoa, ao longo de tanto tempo, vinha pedindo perdão e você não conseguia liberar perdão, você certamente vai chorar, abraçado, vai perdoar. Qualquer que seja o desfecho prático disso, antes de qualquer desfecho acontecer, dentro de você alguma coisa já mudou. Porque você percebeu que aquele sentimento que você, do qual você era prisioneiro, que você revivia, não tem mais importância na sua vida. Aquele sentimento, aquela mágoa, aquela dor, ela foi superada. Ela não foi esquecida, mas ela foi perdoada. Então, perdoar não é chegar para o outro e dizer, eu te perdoo. Ou dizer, se você, olha, eu te perdoo, vamos fazer o seguinte, faça isso assim, assim, assim por mim, só para me recompensar. Não é assim. Não importa ao agressor o desfecho ou o resultado do seu perdão, não faz diferença para ele, porque ele entendia que ele estava com a razão. Ele não estava sofrendo nada, só você revivia aquele momento. Só você sofria as dores daquela lembrança. Ele não. Então, a maior mudança, o maior reflexo desse perdão, desse novo sentimento que você vai alimentar, é exclusivamente no seu próprio coração. Daí o mandamento, guardar o próprio coração. Ireis, mas não pequeis. Eu vou me zangar, eu vou reclamar, eu vou gritar, mas eu não posso dormir com aquilo dentro do meu coração. Eu não posso amanhecer com aquilo no meu coração. Eu não posso virar o ano com aquilo no meu coração. E aí eu não anotei aqui a passagem, mas nós sabemos, nós aqui, igreja, que no momento da ceia ou no momento do dízimo e oferta, se nós tivermos alguma coisa com o nosso irmão, nós precisamos ir primeiro resolver com o nosso irmão. Vejam que isso é pré-requisito para muitas coisas. A necessidade de perdoar é pré-requisito para o relacionamento, para a ceia, para o meu trabalho na igreja, para os meus relacionamentos com as pessoas, comigo mesmo. Mas essa necessidade é a de aliviar o meu próprio coração, tirar das minhas costas o peso daquela lembrança, daquele sofrimento, daquele aprisionamento. Importante nós termos em mente que essa atitude negativa ainda de reviver aquele momento, de realimentar um ódio, de realimentar uma raiva, um sentimento ruim, certamente vai abrir brechas, portas, janelas, vai escancarar a nossa alma para coisas muito ruins. Espiritualmente falando, nós precisamos ter essa consciência. As nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são como um farol aceso, atraindo o que tenha interesse por aquele nosso comportamento. Nós podemos nos afastar da presença de Deus e, nesse momento, receber a visita de coisas desagradáveis. Nós podemos permitir que o mal passe a governar nossa vida. Nós podemos permitir que o diabo, que vive ao nosso redor, comece a direcionar nossas atitudes, nossos pensamentos, como se fôssemos nós mesmos. Nós não vamos perceber, nós vamos ficar cegos. Por conta de um coração amargurado, por conta de estarmos presos, aprisionados ao nosso sentimento de raiva, de ódio, nós vamos permitir, vamos entregar a direção da nossa vida para o desconhecido, para alguém que não vai fazer melhor que nós, pelo contrário, vai nos direcionar para todos os precipícios possíveis e imagináveis. A cura que o perdão vai trazer é, portanto, para o meu corpo físico, para tantas doenças que os psicólogos tratam e a medicina tradicional já começa a tratar, entendendo que a origem é o emocional, mas vai trazer também a cura certa para a nossa alma, para o nosso espírito, porque vai nos libertar de toda a opressão. E não tenham dúvida, nós somos vítimas diariamente disso. Porque se ele está ao nosso redor, quando nós vamos atravessar uma rua sozinhos, nós temos liberdade de escolher o caminho. Mas imaginem numa cidade grande, na hora de atravessar, o sinal fechou, todo mundo quer atravessar naquela pedaço de faixa de pedestre antes que o sinal abra. Será que ninguém bate em ninguém, ninguém esbarra em ninguém, ninguém empurra? Na hora de entrar num ônibus, né? Da integração, hoje está bom. Tem uma parada mais organizada só na estação, né? Porque nós, vivos, carne e osso, nós interferimos na caminhada das pessoas que estão ali do nosso lado. Vamos imaginar e lembrar disso. Todas as vezes que nós não guardamos o nosso coração e semeamos o ódio em nós mesmos, revivemos aquelas cenas, aquelas palavras, aqueles sentimentos, nós estamos permitindo ou estamos nos colocando numa situação de tumulto onde o que estiver ao meu redor vai se aproveitar para me empurrar, para me fazer tropeçar, para me ver cometer erros, para me envergonhar. Não tenhamos dúvida, isso é real. É necessário guardar o coração para que o meu espírito esteja com a presença de Deus, para que eu esteja na presença dele. É necessário. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós não procuramos isso na nossa vida presente. Nós já temos a certeza da eternidade. Ou não? Alguém duvida? Mas essa eternidade começa agora. Essa eternidade começou há 40, há 30. Para os homens, há mais de 40. As mulheres não passam dos 40, então há quase 40. Começou quando nós nascemos, né? A nossa eternidade. Mas eu preciso agir, eu preciso mudar a minha caminhada, eu preciso mudar a forma de enxergar o hoje. Eu não posso esperar a volta de Jesus, eu não posso esperar o arrebatamento, eu não posso esperar pelo apocalipse, eu não posso esperar pelo amanhã, eu tenho que resolver hoje. Eu tenho que resolver o meu coração. Eu tenho que me libertar das amarras que o meu ódio, que o meu sentimento daquele momento ruim do passado está me aprisionando. Eu preciso curar o meu espírito. Eu preciso permitir que ele acorde no dia seguinte e perceba as bênçãos de Deus. A dor durou a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso só será possível se eu me permitir, se eu me perdoar, se eu me permitir perdoar o outro. Do contrário, amanhã vai ser cinza. E não vai, à noite a dor vai voltar. E no outro dia, da mesma forma, porque eu não me libertei. É necessário perdoar. Voltando ao Salmo 133. Se não houver da minha mente, do meu espírito, do meu coração, esse degelo, esse desprendimento, essa capacidade de doar, de abrir mão, de esquecer a ofensa, assim como o Pai esquece as nossas ofensas, perdoa as nossas ofensas, nós não vamos sentir o refrigério por todo o nosso corpo desse orvalho do Monte Hermon. Mas, com certeza, nós já perdoamos em algum momento da vida e nós sabemos o quanto é agradável. Vamos reviver aquele sentimento do momento em que perdoamos. Nós crescemos, constituímos família e viramos pais. Nosso filho aprontou e nós o perdoamos. Não é à toa, né? Nós temos prazer em perdoar o nosso filho. Esse prazer pode ser usado, pode ser vivenciado com o nosso irmão, com nossos pais, com nossos inimigos, que só são inimigos porque nós não concordamos em alguma coisa, às vezes num detalhe. Uma palavra mal colocada nos faz tornar inimigos, mas não houve nenhuma briga, nenhum desentendimento, nenhuma agressão. Nós apenas não compreendemos alguma coisa e preferimos nos afastar. E perdemos oportunidades boas de convivência. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos buscar essa sensação agradável, desse orvalho que nós podemos liberar sobre a nossa vida. E vamos fazer com que esse orvalho chegue na vida das outras pessoas. Vamos fazer com que as pessoas a quem nós ofendemos tenham a oportunidade de sentir prazer em liberar perdão para as nossas ofensas. E vamos sentir esse orvalho fluir nas nossas vidas, na nossa família, na nossa herança. Amém?